Rádio Tech aqui na Gaivota FM, toda sexta-feira, das 14h às 15h, falando sobre tecnologia, educação, cultura, ciência, comunicação, criatividade. Futuro do planeta, como a gente faz para mudar, como a gente faz para interferir, para pensar um futuro melhor para todos, com respeito, uma vida justa e tudo mais, tudo que a gente quer. Mais uma sexta-feira de sol aqui na cidade de Ubatuba, falando de Ubatuba para o mundo. Você que está ouvindo a Gaivota FM aqui, 104.9 MHz, na região central da cidade, e gaivota.fm.br em qualquer lugar do planeta. Rádio Tech, que hoje e a cada duas semanas, realizado em parceria com a plataforma Ciência Aberta Ubatuba, que traz essa discussão sobre produção de conhecimento, qualquer relação das diversas áreas que tem a ver com ciência, cultura e conhecimento para desenvolvimento da cidade. Hoje, em particular, a gente está trabalhando com a ideia de a relação do conhecimento e dos saberes tradicionais com todo esse panorama aí da própria ideia de desenvolvimento. O que que significa desenvolvimento? Quais as visões alternativas que a gente pode ter sobre essa palavra tão em voga, né? A gente fala, ah, desenvolvimento, vamos desenvolver a cidade. Mas o que que isso quer dizer? Em particular, hoje a gente vai trazer um pouco a visão das comunidades tradicionais. A gente sabe que Ubatuba aí, a região onde a gente está, tem a presença muito forte, uma presença cultural e uma presença demográfica também muito forte de comunidades tradicionais quilombolas, indígenas e caiçaras. Então a gente está hoje com uma participação remota do Vaguinho, que é do Quilombo do Campinho da Independência, em Paraty, que é um dos nós articuladores do Fórum de Comunidades Tradicionais. O Vaguinho poderia vir hoje, mas não conseguiu porque está com uma outra agenda. O pessoal aqui é bem ativo, sempre faz um monte de coisas. E eu estou aqui no estúdio também com o Marcos Tupan, da Aldeia Boa Vista, fica aqui no sertão do Prumirim, Ubatuba, e o Henrique Parra, meu colega da plataforma Ciência Aberta Ubatuba, está comigo aqui no programa hoje também. Então, para introduzir um pouco esse assunto do desenvolvimento, da perspectiva, do ponto de vista das comunidades tradicionais aqui da região, a gente vai começar com uma fala do Vaguinho e em seguida a gente passa para o Marcos Tupan, que está aqui no estúdio com a gente, para falar. Você está ouvindo Rádio Tech na Gaivota FM. Vamos soltar o áudio do Vaguinho. Só um pouquinho que a gente já volta com a gravação aqui do Vaguinho. O volume está muito baixo, vamos trabalhar nisso já já.
Boa tarde a todos, ouvintes da Rádio Gaivota FM, do programa Radiotech. Boa tarde, Felipe. Primeiro, agradecer aí pelo honroso convite desse espaço que vocês estão dando ao Fórum de Comunidades Tradicionais, que é um movimento organizado pelas comunidades indígenas, caiçaras e quilombola aqui da região de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba. Então, Meu grande abraço aí a todos os ouvintes. Gostaria de dizer que o fórum é uma organização que, né, vem faz um tempo de 9 anos tendo a sua principal bandeira a defesa do território e a manutenção do modo de vida dessas comunidades aqui dessa região. Eu costumo dizer, né, que essa região aqui é uma região especial, né, em todos os sentidos, mas é uma região que está entre as duas maiores metrópoles do Brasil, né. É um local muito bonito, com Mata Atlântica conservada, essa conservação muito ligada às comunidades tradicionais que habitam aqui há muito tempo e ajudaram a cuidar disso aqui como ninguém, né? É uma região que tem 80% dela é de unidade de conservação, né? A maioria de proteção integral, causando aí um primeiro conflito, digamos, com essas comunidades que habitam aqui há muito tempo. E o modelo de desenvolvimento baseado no turismo até então, que é um turismo de massa, um turismo de resort, de condomínio, que vem afetando também diretamente essas comunidades historicamente, né? E principalmente hoje, nos dias de hoje, isso tem dificultado bastante essas comunidades, isso tem afetado elas no seu cotidiano, que estão muito nesse território e impacta diretamente essas comunidades.
Eu sou o Henrique Parra, aqui da plataforma Ciência Aberta, acompanhando aqui o diálogo com o Felipe, Marcos Tupan e o Vaguinho, do Fórum das Comunidades Tradicionais. Vou passar a palavra para o Marcos Tupan e já perguntando para ele um pouco, né, dessa perspectiva das comunidades indígenas, um pouco como que essa questão do desenvolvimento tem se manifestado, tem surgido, e começar também contando para nós um pouco da história da aldeia Boa Vista, né? Porque eu acho que é importante para o nosso ouvinte conhecer um pouco a história do local, né? Até para a gente poder entender melhor e como que a comunidade indígena Guarani, essa aldeia, tem pensado, tem se relacionado aí com a dinâmica também daqui de Ubatuba.
Boa tarde, Felipe, boa tarde, Henrique, e aos ouvintes da Rádio Gaivota. É um prazer imenso estar aqui nessa emissora para falar um pouco da nossa situação, das nossas intenções e a nossa vida no dia a dia. Primeiro, falando da aldeia Boa Vista em si, nós somos povo umbiá guarani, do tronco linguístico tupi-guarani. Nós somos da família, os primeiros moradores na aldeia Boa Vista. Temos a princípio assim, história do povo guarani em geral, da vinda, né, do seu caminhar sagrado em busca da terra sem mal, ou a terra sem... uma terra perfeita, uma terra sem doença, sem... e que os Guarani, os umbiá Guarani estavam mais localizados no parte central, digamos assim, que nós falamos que é Urupá, onde a terra se estende e sem fronteiras e sem limite em outra região. E num aproximado aí da década de 1930, 1920, 1930, muitas famílias, grandes famílias, se dirigiram para essa região, digamos assim, mais para o litoral, desde o sul e sudeste, até a região de Espírito Santo, mas especificamente do nosso povo. Vieram então uns três grupos grandes, esses grupos com seus rezadores, buscando então esse estar, esse viver de um lugar, de um espaço que estaria sem conflitos. Devido a uma delimitação, mas ficava mais centralizado na região do Parateira, onde tivemos então toda essa questão, né, da colonização e divisão de estados e de fronteiras, e aí onde teve a guerra, inclusive no Paraguai, onde os Guarani já se viviam lá, e então tivemos uma passagem dos jesuítas e outras questões. E então os parentes dos Guarani, algum grupo, a partir desses conflitos lá no Paraguai, muitas famílias buscaram ou partiram ou migraram para outra região. Consequente disso, muitas famílias se dirigiram aqui para a região do Sul e do Sudeste. E na década de 1940, algumas famílias maiores vieram e também tiveram então essas passagens, onde estão hoje localizadas nossas aldeias na grande faixa litorânea, que é, como eu falei, no sul e no sudeste, mais para a faixa litorânea. E falando aqui da nossa região, desde Cananéia, Itariri, e também Rio Branco, no município de Itanhaém. Outras comunidades se instalaram agora, na época, no caso, na aldeia do Rio Silveira, lá no município de São Sebastião, divisa com Bertioga. E aí, na década de 70, umas famílias vieram para essa região de Ubatuba, onde se instalaram por alguma região aqui de Ubatuba, em Taquaral, em Tamambucas e Perequiaçu, até então a aldeia Boa Vista, né? A aldeia Boa Vista se instalou então na época de 1970, quando teve uma pessoa aqui do município, chamado uma pessoa, uma área que era dele, que as famílias poderiam se estabelecer ali naquele espaço. E aí então surgiu umas primeiras famílias, instalaram. Teve outras lutas, outras conquistas, e teve também ação judicial. Tem todas essas coisas que ocorreu com a comunidade da aldeia Boa Vista, para que depois, em 86 mais ou menos, o Poder Judiciário do município, a primeira instância, teve uma ação. E essa ação, então, onde a comunidade e a justiça decidiu pela permanência na posse, que na época era só posse, ainda não se definia um território na época. Então, foi a partir daí, então, as comunidades se estabeleceu. E aí houve uma luta grande, uma luta junto com a FUNAI, com entidade de apoio, o CIMI, CTI e outros movimentos sociais, que apoiou e que articulou junto com o meu pai, que é o cacique, o senhor Altino, e os demais caciques no estado de São Paulo, onde junto com ele, no movimento articulado, conseguiu em 87... o reconhecimento das terras daqui, não só da Boa Vista, mas no Rio Silveira, na terra da aldeia do Rio Branco, no Itanhaém, Itariri, e também as três aldeias da capital de São Paulo, lá em São Paulo, que é o Jaraguá, e Curucutu e Barragem. Nessa época foram reconhecidos os territórios Guarani, mas foi esse território que foi mais como um pedaço de terra, porque são espaços pequenos, e que veio então para garantir a permanência e a vivência dos Guarani nessa época.
Legal. A terra ali da aldeia Boa Vista, então, ela é território indígena, demarcado. Como que está a situação hoje da aldeia Boa Vista, Tupã?
Então, essa época, quando surgiu essa demanda, essa luta pela comunidade Guarani, a Terra Boa Vista tem hoje 920 hectares. É uma conquista e já foi demarcado, inclusive homologado nessa época pela Presidência da República. Então, pelo órgão governamentais, a questão da Boa Vista, do Rio Silvestre, foram já reconhecidos e demarcados nessa época, oficialmente.
Tá legal. É que eu faço essa pergunta porque a gente às vezes fica um pouco nessa discussão sobre ciência como uma coisa para frente, conhecimento, a relação do desenvolvimento e tal, mas especialmente aqui no litoral norte e no litoral sul do Rio de Janeiro, tem uma questão bastante forte do território, né, da importância do território dentro de toda essa discussão de qual que é o caminho do desenvolvimento possível. Então a gente quer, eu vou trazer aqui mais uma fala do Vaguinho, que é da comunidade do Quilombo do Campinho, da Independência de Paraty, que traz um pouco das questões que estão colocadas quando a gente pensa desenvolvimento e a relação do desenvolvimento com as comunidades tradicionais aqui da nossa região. Você está ouvindo o Rádio Tec na Gaivota FM, acontece toda sexta-feira, das 14h às 15h. Então, continuamos aí, 104.9 aqui na região central de Ubatuba ou gaivota.fm.br em qualquer lugar do planeta. Vou soltar aqui de novo o áudio do Vaguinho, que mandou sua contribuição pela internet.
O fórum também de comunidades vem tratando de alguns grandes empreendimentos que chegaram aqui nesse território da década de 70, essas comunidades, a usina nuclear de Angra dos Reis, que vem criando vários impactos nessa região, com movimento de pessoas para essa região e afetando diretamente essas comunidades. Estamos entrando num debate extremamente importante, acredito que no planeta, no Brasil, né, mas principalmente nessa região, que é a exploração de gás e de petróleo, que é o projeto do pré-sal. Isso, assim, nós viemos tomando consciência e participando de alguns espaços, como a mesa de diálogo no litoral sustentável. E temos ficado muito preocupados pela falta de informação e transparência, mas principalmente com os impactos que vão chegar daqui a pouquinho, nos próximos anos. Assim, nós temos debruçado nisso. Pretendemos esse ano fazer um grande debate com o Fórum de Comunidades Tradicionais e alguns parceiros, para a gente entender e ver a posição que nós vamos tomar, que é um assunto que vai mexer com todos nós da região e principalmente nossas comunidades tradicionais, que isso pode e já está impactando nós diretamente. A gente tem tomado uma atitude de chamar para o diálogo, mas também de falar na linha do nosso direito e do nosso entendimento em relação ao empreendimento e vamos tomar posição muito em breve em relação a essas ações.
Vou aproveitar essa fala do Vaguinho para perguntar também aqui para o Marcos Lupin da história, né, da construção ali da BR, que foi nos anos 70. Ele tem essa memória um pouco do como que isso de alguma maneira foi também transformando o território aqui dessa região, né? E como que eles estão vendo e também discutindo esses novos empreendimentos que também estão chegando, né, com a questão do pré-sal aqui no litoral norte de São Paulo, né?
Antes de falar sobre os empreendimentos e desenvolvimento, eu tenho também, só para informar, a título de informação mesmo, nós estamos hoje na aldeia Boa Vista e outras regiões como Paraty, Rio Silveira e das aldeias lá de São Paulo, num processo que nós continuamos quanto jovens lideranças na época. Hoje eu coordeno uma representação do povo Umbriá-Guarani, que chama Comissão Guarani-Gurupá. E nessa representação, em diálogo com a FUNAI de Brasília, nós conseguimos uns trabalhos do GT, que é um grupo de trabalho de antropólogos, para redefinir as áreas demarcadas, inclusive com o propósito de revisão de limites. E no caso da Boa Vista, esse processo dá o estudo de identificação e delimitação da área proposta, já foi inclusive publicado no Diário Oficial, o relatório circunstanciado, que é um grupo de trabalho do GT, da FUNAI, que identificou a possibilidade de reaver os limites demarcados em 87. Então, estamos nessa luta de redefinir o território e os novos espaços, e estamos aí dentro de... E esse processo está na luta da nossa questão indígena, que é dentro do processo de reconhecimento territorial garantido na Constituição de 88, no artigo 231 e 232, onde se define o reconhecimento territorial, a originalidade dos povos indígenas e os processos demarcatórios. Então, está dentro desse conceito de reconhecer os novos limites, inclusive rever os limites demarcados. Então, tem um propósito aí dessa demanda. Inclusive, falando da questão do desenvolvimento, e na época da construção da rodovia, as comunidades Guarani já estavam lá, e antes mesmo não tinha acesso da rodovia para essa aldeia. Então as comunidades, as pessoas se deslocavam a barco até Itamambuca, de Itamambuca descendo até a cidade. E, inclusive, meu pai fala também que teve um tempo, nessa época, ele até trabalhou junto com a empresa que estava construindo a rodovia, de abertura de picada, de abertura de umas coisas assim. Ele falou que fez parte dessa construção. Mas, falando em si mesmo agora, do empreendimento e do desenvolvimento, tem a questão do empreendimento, né? Que todos os empreendimentos, seja ela municipal, do governo do estado e federal, tem causado muitos problemas em questão do nosso território, porque há uma questão preocupante para nós. Todos os empreendimentos que vêm na região ou próximo à nossa cidade ou município, muitas vezes, de rodovia e do pré-sal, a gente pensa que está lá longe, que não vai afetar a nossa comunidade, mas tem essa energia de empreendimentos, né? Um empreendimento chama outros, né? Um empreendimento puxa outros empreendimentos. E aí, com isso, então, o nosso território fica totalmente ameaçado, né? Porque vem mais pessoas para morar na nossa região, não que somos contras, né? Mas aí a disputa dos espaços, especulação imobiliária, resorts e espaço de residência fechado que vem para a nossa região, e isso com certeza vem para a nossa região, e caiçaras indígenas, quilombolas, e aí muitos vêm também instalando, porque a disputa é muito grande, assim. Quem tem dinheiro hoje consegue tudo, né? E nós que somos moradores, às vezes temos que deixar da nossa região, da nossa aldeia, às vezes, ou das nossas casas, como do caiçaras, que acabam vendendo seu espaço, suas casas, e aí acaba indo para a cidade para... E aí não tem jeito, não tem outro meio para voltar para os seus territórios. Então, isso é preocupante para a nossa região.
Eu queria perguntar também para o Tupã, o Felipe falando aqui, como que você vê essa relação entre essa aproximação
da sociedade urbana contemporânea, em relação especialmente aos jovens da aldeia? Porque eu sei que assim, vocês falam o idioma Guarani, tem a escola indígena dentro da aldeia, até o nono ano, né? Mas se tem essa coisa de uma atração, se tem essa sensação de que pode ser que isso atraia eles para fora, ou para um pouco ameaçar esse valor da cultura, da aldeia, que isso é uma coisa bastante forte, especificamente nessa comunidade. Mas se você sente um pouco isso, sei lá, essa coisa da uma certa urbanização, uma dependência maior de dinheiro, de equipamentos, coisas assim, se isso acontece, ou se na verdade o fato de vocês terem um trabalho cultural bastante forte ali acaba funcionando como uma maneira de assegurar que as pessoas continuem interessadas em manter essa cultura.
Primeiro lugar é a nossa luta contínua dos mais velhos, do cacique, da liderança da aldeia, do conselheiro. Nós temos um conselho de liderança e que cotidianamente nós temos essa discussão, falamos de como ser indígena diante de toda a pressão aí colocada ou aí aproximando a nossa região, nossos espaços, e que também temos discutido muito a questão não só do desenvolvimento da cidade, mas praticamente essa discussão mais gerais a nível nacional, a nível de Brasília, como é que somos vistos enquanto povos indígenas, não só o Guarani, a nossa aldeia, mas povos indígenas no Brasil mesmo. Com essa questão da política, do cenário político do Brasil, e que cada vez mais a tendência é de tirar os nossos direitos, inclusive garantidos já na Constituição de 88, e de não deixar crescer ou desenvolver a questão dos povos indígenas. Então isso é uma grande ameaçadora, inclusive é do conhecer da sociedade, todo o pessoal que está cada dia em questão indígena, em relação à PEC 215, que é o projeto de emenda constitucional, que visa mudar todos os artigos, parágrafos garantidos na Constituição para que isso de fato seja mudado, tirando o nosso direito em termos de território das terras indígenas e do desenvolvimento. Então, existe uma lei também lá no Congresso sobre os empreendimentos, né? Então, até então, os caminhos que nós temos usado em relação aos impactos ambiental, impacto cultural, temos buscado junto ao Ministério Público Federal, inclusive do cumprimento da OIT, Organização Mundial do Trabalho, onde tem um artigo lá que define a respeito do procedimento administrativo dos empreendimentos, e aí acabamos toda essa questão toda discutindo na comunidade. Então, hoje é um esforço muito grande da própria liderança, o cacique, o conselho de liderança, para, junto com os jovens, estar cada vez mais informando essa situação geral que acontece em torno da questão indígena do Brasil. E aí, então, nós, especificamente, tem essa preocupação. Então, é claro que é um trabalho. Agora é uma ameaça muito grande, assim, de que mais para frente tenhamos, sim, jovens, rapazes que se interessam por uma, talvez de sair da aldeia, ir para a cidade, enfim, conforme a formação. E aí, mas existe um trabalho hoje para estar que o jovem possa se formar, sim, saber, ter o conhecimento, mas que possa também desenvolver trabalho em favor da comunidade.
Tá ótimo. A gente vai voltar com mais uma fala do Vaguinho, do Quilombo do Campinho, Independência de Paraty, que mandou uma contribuição aí ele não pôde estar presente hoje e mandou uma contribuição pela internet. Mas antes eu só quero fazer chamar atenção para um aspecto específico, que a gente estava conversando aqui com o Marcos Tupan, que é uma liderança da Aldeia Boa Vista, e nas conversas que eu tive anteriormente com o pessoal da Boa Vista, a gente ficou sabendo que existe esse limite. Então a gente tem, dentro da aldeia tem ensino até o nono ano, do ensino fundamental, e aí existe a construção de uma escola que supostamente vai abarcar também o ensino médio dentro da aldeia, porque é um problema que eles têm ali, que foi identificado até pela professora da escola, Cléo, com quem a gente também já conversou. Tem um problema que quando o jovem chega ali àquela idade de 14, 15 anos, ele é obrigado a vir para a cidade para frequentar o ensino médio. Então ter essa perspectiva de essa nova escola que foi construída pelo governo do estado ser inaugurada e já contar com o ensino médio, mas falta um pouco de informação concreta sobre quando que isso vai começar. Então a gente queria aproveitar, eu pessoalmente aqui, Felipe Fonseca, nesse contato com eles, eu quero fazer um chamado para todas as pessoas que podem ajudar a interferir um pouco nesse processo, de ajudar a descobrir informações sobre quando vai inaugurar a escola, o ensino médio ali na aldeia Boa Vista, que eu acho que é uma demanda importante da comunidade, justamente para manter esse trabalho cultural de preservação de uma vida sustentável em relação com a natureza ali, que é bastante forte, é bastante louvável o que acontece por ali.
Tem alguma informação sobre a escola?
Bom, é uma luta do povo guarani, da comunidade Boa Vista, relacionado à escola. É um pedido antigo, devido a essa questão que fica após o jovem concluir o ensino fundamental na aldeia, de não dar continuidade para o jovem para estudar. Então teve a tentativa de alguns alunos, inclusive, vir para a cidade estudar, e aí tem uma questão cultural nossa, e também tem não que isso é bem forte, mas tem a questão de preconceito, de discriminação. Às vezes o indígena sofre nas escolas. E aí também uma outra preocupação é que também vindo para a cidade, inclusive tem o assédio, né, dos não indígenas em relação a nossos jovens indígenas, moças indígenas, índias, né? E aí teve casos que alguns casos índia casou com não indígena, e aí acabou, porque lá na aldeia nós temos um critério assim, estamos muito preocupados de conservar a nossa originalidade. Então quando nós não proibimos que o índio ou a índia se relacione com não indígena, mas se houver de casamento, alguma coisa assim, a gente, o próprio conselho não permite que mora na aldeia. Então aconteceu alguns uns e outros casos assim de jovens vir para a cidade e se relacionar com não indígena e acabar se amigando, casando com, e aí então, e por essa preocupação a comunidade decidiu que pedisse uma implantação na escola, o ensino médio. E, de fato, sim, a Secretaria do Estado, da Secretaria de São Paulo, já aprovou a implantação do ensino médio na aldeia. E era previsto para esse ano já ter começado já, além da inauguração do espaço, do prédio da escola, e que devido ao contratempo de algumas empresas de instalação, de carteiras e cozinha, e própria estrutura da secretaria e também de empresa que tem de assumir algumas questões práticas ali da escola, por esse motivo ainda não inaugurou. Então, penso eu que esse ano ainda não vai ter o ensino médio. Eu acho que tudo vai acontecer o ano que vem, em 2017. E aí outra questão foi a questão dos professores, né? Devido não ter os indígenas é preparado ainda hoje para lecionar as aulas no ensino médio, tivemos que optar pelos professores não indígenas. E esses professores não indígenas, qualificados, deve ter ao menos já uma relação, um conhecimento em relação às questões indígenas. Essa foi, está sendo a maior dificuldade de encontrar os professores preparados mais na questão da área de formação e também do conhecimento em relação à questão indígena, para estar lecionando aula na nossa comunidade. Então, eu como agora já está já no primeiro semestre indo embora, então eu acho que não, penso eu que não vai haver mais tempo hábil, né, para implantar esse ano. Então, tudo se pensa para o outro ano que vem estar funcionando já o ensino médio.
Tá certo. Infelizmente, essa é a condição atual. E lembrando que assim, a escola não é só um espaço de ensino formal, mas também um espaço cultural, um espaço de resgate, de manutenção, de cultura e tudo mais. E vai passar agora para mais uma fala do Vaguinho, que a gente prometeu e adiou um pouquinho agora, mas e um pouco esse diálogo que a gente está propondo hoje, você que está ligando agora, a gente está no Rádio Tech, programa da Gaivota FM aqui na região central de Ubatuba, que fala toda semana sobre essa relação entre tecnologia, educação, cultura, desenvolvimento, ciência, produção de conhecimento, criatividade. E a questão hoje é a gente trazer um pouco a visão sobre desenvolvimento do ponto de vista das comunidades tradicionais, que são muito presentes na vida aqui da nossa região. Então a gente está agora com a presença do Marcos Tupã, que é uma liderança da aldeia Boa Vista, aqui do sertão do Prumeri, em Ubatuba, e também algumas falas, algumas provocações trazidas pelo Vaguinho, que é do quilombo do Campinho da Independência, em Paraty. Vou soltar mais uma fala do Vaguinho aqui.
O Fórum de Comunidade, através de algumas importantes parcerias, vem aqui mostrando que é possível a permanência dessas comunidades através dos seus marcos legais ou também pelo um modelo de desenvolvimento que chamamos aí um modelo menos impactante ou sustentáveis. Assim, as próprias práticas dessas comunidades, ela tem uma certa harmonia com o meio ambiente, né? E a gente não fica só no discurso de que, né, esse modelo convencional atrapalha e não traz aí um modelo de desenvolvimento que a gente acredita. A gente acredita no modelo de desenvolvimento organizado e sustentável, né? E o fórum vem trabalhando, né, junto com várias parcerias, mas principalmente o OTSS, que é o Observatório de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Mata Atlântica, desenvolvendo ações na área da agroecologia, do saneamento ecológico, educação diferenciada, turismo de base comunitária, que é voltado para a economia solidária, e sua principal ação, que é a defesa do território dessas comunidades. Temos feito encontros, debate, procuramos fazer, botar na pauta, quando possível, né? Já fizemos ações importantes e debate, como aí em Ubatuba, na Semana da Mata Atlântica do ano passado. Fizemos também um encontro de justiça socioambiental o ano passado, que foi uma ação importante, onde juntamos Ministério Público, a Sexta Câmara, diversas ONG, as Secretarias de Ambiente dos Estados, as unidades de conservação, as instituições de pesquisa e as comunidades tradicionais organizadas através do fórum. Fizemos um grande debate, criamos uma mesa permanente de diálogo, onde a gente pretende trabalhar esse tema numa visão mais coletiva e ampliada desse território, para que a gente tenha aí um resultado que ameniza e que tranquiliza as comunidades nesse teu território, que é mais do que um direito, né, constitucional. Isso é um direito porque nós estamos aqui é, desde que chegaram os portugueses, né, que são os indígenas e as comunidades quilombola e as caiçaras também, aí nesse meandro do modelo de desenvolvimento, a gente fica muito preocupado com tudo isso que vem acontecendo.
Max Tupan, eu queria também aproveitar para perguntar para vocês um pouco sobre essa importante contribuição, não é, de vocês para, como exemplo, né, de outros modos de desenvolvimento, né, e de uso e relação com o território. Né? A gente tá, acho que hoje o mundo está muito preocupado, né, com outras formas possíveis, né, de a gente conviver nesse planeta. Já é uma constatação de que esse modo em que as nossas sociedades ocidentais, industrializadas, com alto consumo, assim, de alto impacto, né, na nossa, no nosso meio ambiente, na nossa sociedade, é algo que é, assim, insustentável. Né? Então, acho que é um pouco importante também a gente ouvir e conhecer mais de vocês um pouco essa reflexão sobre a relação com o território, né? Quer dizer, como que, não é à toa, né? A gente ouviu o relato do Vaguinho aí, de como que as áreas de preservação, Brasil afora, como que elas estão invariavelmente muito próximas dos territórios onde estão as comunidades quilombolas, onde estão as comunidades indígenas, quer dizer, em certa medida são comunidades que são cuidadoras, né, também desses territórios. Né? Então, queria um pouco um comentário seu sobre essa visão aí, né, dessa relação com a terra, com o território, com outros modos de desenvolvimento. Né?
Nós, enquanto povos indígenas e agora com envolvimento e participação conjunta com a comunidade quilombolas e caiçara, né, dentro da discussão no fórum de comunidades tradicionais, isso tem fortalecido a nossa relação e discussão de luta entre as nossas comunidades. Primeiro, assim, tem a questão urbana, do desenvolvimento urbano, da questão empresarial, de empresas e desenvolvimentos públicos, né, que vem a partir da prefeituras e estado, dos entes, no caso do federal também, dos órgãos federais. E aí eu tenho visto em muita região e local, principalmente, a falta de transparência, né, dos órgãos governamentais quando implanta algum desenvolvimento ou de expansão de urbanização, que sem, muitas vezes, falta comunicação, de fato, trazer os moradores locais, de fato, ter os moradores locais, ter o espaço também de colocar o seu ponto de vista, debater em conjunto e fazer, no caso, a autogestão, né, dos nossos territórios. Né? Devemos discutir a questão de participar da questão do plano diretor, que eu acho que é importante no município, que as comunidades participam, e aí os nossos territórios. Aí quando a gente teve um problema muito sério, e até então, poucos recentes, a questão da criação dos parques, né? A criação dos parques na nossa região e na faixa litorânea, que veio, eu sei que é um projeto do governo, e que veio para, assim que implantou, criou os parques de conservação, unidade de conservação, seja ela do Estado, seja ela do federal, nacional, vem muito de encontro ou de embate, ou vendo comunidades indígenas, comunidades quilombolas e caiçara como um invasor, quando na verdade nós já estávamos lá, ou já estamos na área já há muito tempo, há muitos anos, e quando vem essas implantações de reservas, de unidade de conservação, vem tirar as comunidades indígenas do seu território, comunidades quilombolas e caiçaras e outras que necessitam viver dentro dos seus espaços, seus territórios, que é no nosso ponto de vista, em outras, em muitas regiões também, onde a terra reconhecida, onde está uma terra indígena, são reconhecidos hoje, inclusive da maior parte das terras, regiões e locais de área preservada. E aí, então, eu acho que essa questão da discussão, os governos não podem estar criando qualquer minuta de criação de zoneamento ambiental ou de plano diretor, está discutindo só entre governo, porque a população tem que estar participando, está colocando suas ideias para que, de fato, seja uma construção conjunta da sociedade. E muitas vezes as coisas criadas que vêm sendo implantadas vêm contra os nossos pensamentos, e nós, dentro do nosso território de ocupação, das nossas atividades de artesanato ou de pesca, como a comunidade caiçara, né, que tem pescas artesanais e outros, né? Então é importante que todos esses espaços estejam garantidos, estejam discutidos amplamente, inclusive garantindo usos, porque são usos, com certeza, porque o nosso trabalho do povo, dos povos indígenas, comunidade caiçaras e quilombolas, nós temos a maneira do uso da natureza, que é sem depredar, de maneira sustentável. Então, essas questões também é importante dialogar junto aos entes federativos, né, do município, estados e governo federal, para que todos, falando assim no nosso costume, Nhanderu, nosso Deus criou a Terra, o planeta Terra, para todos nós, seres viventes, viver de paz, com paz e harmonia, sem conflitos, né? Mas, infelizmente, não é isso que a gente vê da sociedade aqui, ser humano, que vem cada vez mais criando os projetos de lei, criando muitos empreendimentos, que vem, às vezes, precisa desenvolver o Brasil? Precisa, mas também precisa pensar na população que vive diretamente nas suas terras, nos seus territórios, e muitas vezes contribuindo com o município, de estar preservando, mantendo suas tradições do jeito tradicionais, né? As empresas vêm com obras mecanizadas, e aí acaba destruindo tudo e só destruir, daqui a pouco nós vamos ficar sem planeta, né?
Muito bem-vinda essa contribuição, Marcos, porque nesse momento, aqui no Litoral Norte, ele está em processo de redefinição do decreto, né, que estabelece o zoneamento ecológico econômico para os 4 municípios aqui do Litoral Norte, né. E a gente espera que agora, né, nesse momento em que esse decreto ele vai também definir os usos, né, os vários zoneamentos aí dos territórios, que aconteçam as audiências públicas, né, que a gente possa ter acesso às informações que são fundamentais para a tomada de decisão, que são importantes para que toda a população tenha acesso aos mapas, né, aos dados, enfim, aquilo que está sendo redigido, né, como proposta de decreto, e que a gente possa debater aí, né, em audiências públicas, né, discutir coletivamente, trazendo todas as comunidades que serão afetadas por essas mudanças, porque, ao final, a lei de zoneamento, ela define muito aquilo que nós queremos, né, para a nossa cidade, para os nossos territórios. Ela tem uma duração de 10 anos, então é bastante tempo. Então, se a gente não for capaz agora de fazer um debate qualificado em que muitos pontos de vista estejam presentes, corre o risco de ter um zoneamento aí que, de fato, traga mais problemas, né, do que exatamente uma qualidade de vida sustentável, né, para todas as comunidades. Vou passar agora a palavra para o Vaguinho para fazer a última intervenção dele aqui, que ele nos encaminhou. E é isso. Fala lá, Vaguinho.
Eu gostaria muito de agradecer o espaço aí pelo a Rádio Gaivota, o programa, a Rádio Tech aí, e o espaço aí pelo o parceiro Felipe, muito obrigado. Queria agradecer a todos os ouvintes e desejar a todos aí um bom final de semana. E gostaria de deixar aqui claro que qualquer momento que esse espaço estiver aberto para o Fórum de Comunidades Tradicionais, para essa comunidade, vai ser muito bem aceito para nós. Muito obrigado, boa tarde a todos.
Essa foi a última fala do Vaguinho, que participou remotamente hoje do programa aqui, ele não pôde vir. Está ouvindo Rádio Tech na Gaivota FM. E lembrando que eu apresentei o Vaguinho nas outras intervenções como integrante ali da comunidade do Quilombo do Campinho da Independência, mas também ele é um dos principais atores dentro do Fórum de Comunidades Tradicionais, que é essa articulação entre diferentes comunidades de Angra, Paraty e Ubatuba, tentando pensar em maneiras de dar representatividade, inclusive institucional e política, para as demandas dessas comunidades que estão bastante presentes aqui no território desde antes de grande parte de nós que estamos falando e ouvindo aqui esse programa chegarmos aqui. A gente está encerrando o programa de hoje, quero passar mais uma vez para uma última fala do Marcos Tupã, e convidando já o Vaguinho, que não está aqui, mas provavelmente vai ouvir depois da gravação do programa, o Marcos Tupã e outras pessoas, outras lideranças da Aldeia Boa Vista, a virem fazendo-se presentes aqui nessas discussões que a gente traz dentro da plataforma Ciência Aberta Ubatuba, que é parceira do programa Rádio Tech, tentando pensar essa ideia de como a produção de conhecimento, distribuição de conhecimento, valorização dos saberes tradicionais, as culturas, os grupos informais urbanos, como que eles podem contribuir para esse cenário do desenvolvimento dentro do nosso território e por extensão, no mundo inteiro. Então, Marcos Tupã, mais alguma coisa para a gente que a gente esqueceu de perguntar?
Eu queria só, a título de informação, nós estamos dentro dessa discussão do desenvolvimento e acesso e informação à cultura, organizando a parte de visitação na comunidade da aldeia, lá na Boa Vista. Então, nós teremos agora espaço de visitação de quinta a domingo, a partir das 9 às 17 horas. Também estamos em contato com a Secretaria de Turismo para estar organizando uma oficina na comunidade de monitores culturais para estar dando maior suporte às pessoas que forem visitar na nossa comunidade, mas a questão é de que todas as pessoas, ou grupo, ou pessoas que queiram visitar, entrar em contato com a nossa aldeia. Nós temos um link no Facebook, que é Aldeia Biá Guarani Boa Vista, onde está os nossos contatos e poder contactar a nossa comunidade, conhecendo a nossa cultura, a nossa realidade, e para essa questão. Quero agradecer ao Felipe, ao Henrique, e a todos os ouvintes aqui da Rádio Gaivota para essa questão. Estamos na Aldeia Boa Vista, estamos aqui sempre na cidade também, e nós somos indígenas, mas nós temos contato desde 2500, né? Então não tenha medo dos índios.
Ok, queria agradecer novamente a presença aqui do Marcos Tupã conosco, a contribuição também à distância aí do Vaguinho. Dizer que é uma grande alegria a gente fazer esse encontro aqui na Rádio Tech, junto com a plataforma Ciência Aberta Ubatuba, e aproveitar para reforçar o convite aí para as oficinas. Nós estamos agora querendo organizar um conjunto de atividades, né, de uso de tecnologias digitais, o trabalho com mapas. A gente precisa entender melhor como que a gente pode visualizar os mapas, produzir as nossas próprias cartografias aí, não é? Que são ferramentas fundamentais para a gente fazer, inclusive, essas discussões aí sobre o zoneamento, não é? Que estão em jogo aí nas próximas semanas, aí nos próximos meses desse semestre. Então, fica aqui o convite, acompanhe a página do Ciência Aberta Ubatuba pelo Facebook ou no nosso site, que é o cienciaaberta.ubatuba.cc, onde a gente divulga aí essa agenda nossa frequentemente às sextas-feiras, no período da tarde, aqui no Ubalab, junto aqui com a Rádio Gaivota FM. Né? Então, um abraço aí para os ouvintes, uma boa tarde e até o nosso próximo encontro.
É isso aí, aqui é o Felipe, só para dar essa última mensagem, vamos encerrar mais uma edição do Rádio Tech, que acontece toda sexta-feira, das 2 às 3 da tarde, na Gaivota FM, 104.9 MHz na região central de Ubatuba, gaivota.fm.br, em qualquer lugar desse planeta e além, e também nos aplicativos aí para iPhone, tem o TuneIn, tem o aplicativo próprio da Gaivota, está disponível de graça ali na Play Store do Google. Escute a Gaivota, a gente vai colocar inclusive a gravação do programa hoje no site da Gaivota, gaivota.fm.br. Quem quiser ouvir, quem quiser compartilhar, pode mandar aí. E esperamos vocês. Como o Henrique falou, a gente tem essa programação conjunta entre a Gaivota FM e a plataforma Ciência Aberta Ubatuba. Cada duas semanas a gente faz uma edição do Rádio Tech. A gente alterna com o Álvaro Gonçalves trabalhando outros assuntos nas outras sextas-feiras. Então, a cada duas semanas, a gente alterna entre Plataforma Ciência Aberta Ubatuba e uma conversa mais sobre educação, empreendedorismo e tecnologia, que o Álvaro traz, e eu participo às vezes também. E a gente tem essa rotina de encontros voltados a trabalhar com tecnologias abertas, voltadas para o compartilhamento de conhecimento e criação de conhecimento conjunto aqui do lado do estúdio da Gaivota FM. Então, esperamos a presença de vocês e agradecemos mais uma vez a audiência. Um bom fim de semana. Vocês estão ouvindo aí, de leve, no fundo, uma gravação que foi feita lá na Aldeia Boa Vista. O Marcos Tupã falou aqui, está começando a organizar a demanda do turismo lá. Então, a gente quer, mais uma vez, insistir um pouco nisso. Conheçam a Aldeia Boa Vista. Reservas, tem que agendar a visita, não é só chegar lá em qualquer horário. Então, tem um horário, tem as pessoas que acompanham a visita. E é um lugar bastante importante aí e muito agradável de visitar. A gente fica por aqui. Semana que vem, provavelmente, a gente volta, a não ser que o Álvaro vá viajar mais cedo. Então, acompanhe a gente na Gaivota FM, Rádio Tech, toda sexta-feira, às 2 da tarde. Valeu!